Olá, bom dia você que acompanha nesta quinta-feira, 6 de outubro do ano de 2022, mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Agradeço também a você que está acompanhando o programa depois da gravação, a qualquer hora do dia ou da noite, enfim, pelo nosso canal também no YouTube, ou então para quem nos acompanha, para quem nos escuta a partir do nosso podcast, o programa Faixa Livre. Nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Uma edição onde seguiremos repercutindo as eleições de domingo, projetando o segundo turno do pleito presidencial, e nosso primeiro entrevistado daqui a pouco vai falar mais sobre essa polêmica dos institutos de pesquisa. Que erraram as suas projeções em muitos estados, na própria disputa pela presidência da República também. Eu me refiro ao professor da Universidade Federal de São Carlos, ao UFSCar, o Piero Lerner. Ele tem argumentos um pouco diferentes dos que temos visto aí nos últimos dias para justificar essas falhas dos grandes institutos. Também vai comentar ele a influência dos militares nessa eleição. Enfim, um bate-papo muito importante daqui a pouquinho. Vamos conversar também com o deputado estadual mais votado do estado de São Paulo nesta eleição, que é o ex-senador, atual vereador na capital paulista, Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, que vai nos contar como ele reagiu aos mais de 800 mil votos que recebeu. Vai avaliar também a disputa entre Lula e Bolsonaro, a sua luta histórica pela renda básica universal, que acabou provocando até uma saia justa durante a campanha dentro do PT, enfim, entrevista imperdível. A mobilização dos profissionais de enfermagem na luta pelo reconhecimento do piso da categoria também passará pelo programa de hoje. Em uma entrevista com a diretora de comunicação do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, o SINDENF-RJ, eles que estiveram em Brasília, a Elizabeth Guastini, né? Eles que estiveram em Brasília acompanhando uma importante votação que se deu no Senado para tentar resolver essa questão, enfim. Daqui a pouquinho ela explica aqui para a gente como é que se deu essa discussão lá em Brasília. E a batalha dos servidores da saúde do município do Rio de Janeiro pelo plano de cargos, carreiras e salários, essa luta árdua aí com o prefeito Eduardo Paes se recusando a implementar o PCSS, e quem vai nos falar sobre esse imbróglio e que teve capítulos importantes nos últimos dias, inclusive, será o delegado sindical do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Sinmed RJ, Alex Noronha. Eu não canso de repetir aqui que a gente vai ter uma edição imperdível no dia de hoje. Eu só preciso fazer a leitura de alguns recadinhos rápidos antes, e eu peço a atenção de todos vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu novamente essa estrutura aqui para fazermos a transmissão de hoje. Obrigado, Antônio, pelo respeito e pelo carinho de sempre. E eu já saúdo o nosso primeiro entrevistado aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao professor da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e pesquisador do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Piero Lerner. Piero Lerner, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes. Eu queria te agradecer ao Daniel também pela oportunidade e pelo espaço.
Eu te agradeço, Pedro, pela tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. A gente que já conversou algumas vezes na época em que o programa estava lá na Rádio Bandeirantes, agora nesse nosso novo formato aqui pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez, Pedro. Piero, esse primeiro turno das eleições que acabou nos trazendo mais, eu acho que ele acabou nos trazendo mais perguntas do que respostas. Essa que é a grande verdade, principalmente pelo desempenho até certo ponto surpreendente do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Primeiro, pelo mandato trágico que ele fez aí ao longo desses mais de 3 anos e 9 meses. Depois, pelo que indicavam as pesquisas de intenções de voto até a véspera, né, Piero? Com uma vantagem aí de mais de 10 pontos percentuais a favor do ex-presidente Lula. O petista terminou a votação com um pouco mais da metade dessa liderança. Primeiro, Piero, eu gostaria de saber se você alimentava a mesma crença de algumas pessoas de que essa eleição presidencial seria definida com tanta facilidade assim. Qual foi a sua análise para esse resultado das urnas, Piero?
Anderson, sim e não. Primeiro, eu acho que, como todo mundo, eu segui o embalo, enfim, mas ao mesmo tempo, né, de longa data, né, eu já venho apontando isso, né, junto com outras pessoas, especialmente com o meu parceiro de análise, que é o Romulus Maia, né, no canal Duplo Expresso, de que, enfim, haveria um certo nível de confusão cognitiva, de problemas, de erros de cálculo. Isso era uma coisa que já estava historicamente, vamos dizer assim, mais ou menos consolidada. Desde a eleição de 2018, eu acho que isso ficou muito evidente. Eu tenho chamado atenção para isso ao longo desses últimos 4 anos. Enfim, nós estamos chamando a atenção, né? Mas é ainda alguma coisa que parece, soa muito como se fosse uma espécie de teoria da conspiração, quando não é. Na verdade, a gente vê o uso de técnicas e instrumentos para causar esse tipo de ruído. Então, um pouco antes da eleição, na rede do Duplo Expresso, foi compilado, né, uma série de divergências entre pesquisas e resultados finais, né, que eu sistematizei e fiz uma publicação no Facebook sobre as eleições de 2018. E a gente constatou um número que não era nada desprezível. Foram, acho, praticamente umas 30 divergências para as eleições majoritárias, né, senador e governador. A gente não entrou no mérito, por exemplo, dos resultados presidenciais, né? E o problema é assim, quando você tem uma, duas, três, tudo bem, você considera isso, por exemplo, uma margem de erro dentro do total de pesquisas feitas, mas assim, uma quantidade tão grande que eu acho que, se não me engano, é mais da metade dos estados do Brasil com margens de erro absurdas, assim, que nenhuma explicação, a não ser que você apele para dados mágicos, ou seja, não houve explicação baseada em fato empírico que demonstrasse o porquê de mudanças de 30, 40 pontos de pesquisa de véspera para o resultado seguinte. Por exemplo, como foi o padrão Witzel, né, no Rio de Janeiro, como foi, por exemplo, o padrão da eleição do senador Uriovisto no Paraná e tantas outras, né? Então, o que eu fiz compilando isso e botando na publicação era para, vamos dizer assim, quem sabe, amortecer a nossa percepção de que algo poderia vir estranho, não que necessariamente viesse. E o segundo problema que se atrela a isso, e que talvez seja aí sim um truque de, vamos dizer assim, ilusionismo cognitivo, é esse que está sendo levantado há pelo menos alguns anos por Bolsonaro, e que ficou mais evidente, vamos dizer assim, a participação nesse imbróglio dos militares, que é a história da fraude, né? Enfim. O problema é quando você mistura as pesquisas com o embrólio da fraude, e isso eles fizeram. Então, eu acho que a gente tem que depurar o que está acontecendo para entender, para ter um quadro realista e conseguir se preparar para os passos seguintes.
Entendo. Agora, o Piero, a que você atribui esses erros aí que a gente viu nos institutos de pesquisa? Houve uma espécie aí de consenso na mídia dominante de que a gente teve aí uma espécie de migração de voto útil de última hora dos eleitores do Ciro Gomes para o Jair Bolsonaro? Eu, evidentemente, tenho lá minhas dúvidas em relação a essa tese, até porque, como você muito bem citou, Piero, As diferenças elas se deram em vários estados de maneira absurda. Aqui no Rio de Janeiro, então, foi um negócio sem tamanho essa defasagem dos principais institutos de pesquisa. Eles apontavam ali uma vantagem de 6, 7, 8, até 10 pontos do Cláudio Castro em relação ao Marcelo Freixo. E o que a gente viu no resultado final foi o Cláudio Castro vencendo a eleição em primeiro turno com mais do que o dobro dos votos do candidato do PSB, enfim. Foram falhas nas modelagens desse tipo de pesquisa, Pedro? Parece que algumas dessas pesquisas que foram realizadas por telefone ou pela internet, elas tiveram um percentual de acerto maior. Como é que se avaliou essas supostas falhas? E ontem, inclusive, saiu mais uma pesquisa aí para o segundo turno, a primeira pesquisa, na verdade, para o segundo turno do Instituto IPEC, mostrando o Lula com 51% e o Bolsonaro com 43%. Como é que se avaliou aí, de fato, esses resultados, essas defasagens grandes que a gente teve, Pedro?
Então, né, porque aqui a gente tem, vamos dizer assim, dois problemas que se associam, né? O primeiro foi, vamos dizer assim, o ambiente geral que a imprensa já foi criando um pouco antes da eleição se realizar, já colocando os deltas ou as variáveis para explicar o erro, né? Como se estivessem fazendo uma espécie de ação preventiva de amortecimento diante de um erro que já estava mais ou menos esperado ou subentendido, mas não podia ser admitido de jeito nenhum, especialmente porque a imprensa é o cliente, né, dos institutos de pesquisa. Então, enfim, eles têm que entrar em alguma espécie de acordo, né, semântico em relação aos resultados que estariam sendo apresentados ali. Então, olha só. Assim, só como exemplo, en passant, porque foram muitos, eu não consigo me lembrar de todos, mas, assim, de novo, milícias foram elencadas, e aí medo da violência. Bom, e para isso, volto a dizer, assim, a milícia não é um fenômeno nacional. Assim, como que se explica, por exemplo, o erro no Rio Grande do Sul a partir da explicação da milícia? Enfim, uma quantidade de explicações gigantesca para isso, e uma delas foi essa que você falou, e que eu acho que é a que estão mais tentando colar agora, que é a história do voto útil no Bolsonaro, que não faz o menor sentido, não tem a menor lógica isso, porque voto útil você só faz para quem está liderando ganhar. Você não faz para o segundo colocado. As pessoas que iam votar no Ciro ou na Simone já sabiam que esse voto não ia contabilizar para o Lula e ia atrapalhar a reeleição dele. Então, não tem sentido esses votos migrarem para o Bolsonaro. É claro que você pode dizer, assim, eu acho até viável que se diga assim, como uma especulação, vamos dizer assim. Bom, as pessoas já perceberam que a eleição, o primeiro turno não valia nada, e resolveram, então, fazer esse tipo de aposta, no sentido de que eu vou naquele que eu acho que pode ganhar, ou, enfim, eu torço para o time que está ganhando, eu vou dar uma forcinha, sei lá. Mas, veja, a gente não pode ter uma explicação minimamente crível sem uma sustentação empírica que diga que esses votos de fato migraram. Como os institutos não registraram e não fizeram pesquisa de boca de urna, o que é uma coisa estranha também, não dá para saber como que eles avaliam que foi esse delta. O que a gente sabe é que até as últimas pesquisas, eles estavam avaliando o percentual de fidelidade do voto, que era altíssimo, né? Eu não lembro quantas pessoas já diziam que não iam mais mudar o voto. Tinha análises sobre o percentual de fidelidade do Ciro e da Simone, que eram mais baixos, mas estavam crescendo. Não sei se você se lembra disso. Eles começaram, sei lá, eu acho que em setembro, numa faixa lá de, enfim, tinha 60% que podiam mudar. No fim, as pessoas já estavam dizendo que, sei lá, 60% não mudaria de jeito nenhum. Ou seja, a explicação contradiz o que o próprio Instituto afirma. Então, era preciso achar uma outra variável que se explicasse. E para isso, eu acho assim, teve um fator, né? E isso o Rômulo estava muito atento, e depois ele viu a compilação de todas as pesquisas e percebeu que teve uma que cravou o resultado, que não foi bem uma pesquisa, mas foi uma análise feita em cima de número da pesquisa do IPEC, que foi a análise de um fundo desses americanos, enfim, saiu, acho que isso na Bloomberg, não sei, que eles fizeram uma correção ali baseada no problema das abstenções. Então, o que eles notaram? Que a abstenção pesa muito mais para o Lula do que para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um voto onde praticamente aquilo que é declarado é aquilo que vai acontecer. O Lula não. Pessoas que declaram na pesquisa, bom, eu vou votar no Lula, às vezes estão fora do seu domicílio, se abstém, enfim, tem mil motivos para isso acontecer. Pode até ser milícia, enfim, mas isso aí deve ser, sei lá, um mínimo do negócio ali no Rio de Janeiro, localizado, sei lá, enfim, né? Mas o fato é o seguinte, o que deu para notar, e depois algumas análises, a gente pode depois voltar a isso, estão começando a depurar isso melhor, de gente séria, que entende desses modelos estatísticos, o que, enfim, não é exatamente o meu caso, mas eu consigo seguir, pelo menos, o que essas pessoas estão falando, é que, de fato, as abstenções explicam uma diferença nesse percentual que sobe o Bolsonaro, vamos dizer assim, no resultado final, mais ou menos uns 10 pontos daquilo que é apresentado como os votos totais, não os válidos, né? Então, se você pega, por exemplo, o resultadozão, assim, da votação, somando todos os eleitores, são 138 milhões, é isso?
Se eu não estou enganado, estavam aptos 156 milhões de eleitores a votar, mas com as abstenções deve ter ido por aí, né?
Eu não lembro exatamente quanto era, mas enfim, se você pegar o número bruto, assim, ele dava mais ou menos Lula 36, Bolsonaro 42, 36 e pouco, Bolsonaro 32 e pouco. O que, que aconteceu, né? Você, com essas abstenções, sobe, dá exatamente o número, entendeu? Dos votos. Esse é que é o problema. Uhum. Né? Quer dizer, no cálculo geral, se você pega abstenção, dá isso. Então, o que, que o Romulus percebeu? Que, na verdade, e que foi a mesma coisa que esse fundo Legacy sacou quando publicou a matéria, que você pode fazer um cálculo. E esse é um problema que a gente tem que ver. Porque, assim, eu acho que tem aí uma certa falha na Matrix. Mas o cálculo é o seguinte. O Lula fica na pontuação que é apresentada e o Bolsonaro sobe mais ou menos 10 pontos. Entendi. Então, o que, que a gente tem de situação? Se isso continua válido para o segundo turno, e eu não sei se os cálculos têm que ser refeitos, em função do que se espera ou não em termos de abstenção. Agora, a gente está numa situação de empate entre os dois, segundo a mesma pesquisa do IPEC. Porque os 10 pontos foram feitos, o cálculo do Legacy foi feito exatamente em cima da última pesquisa do IPEC. Então, a gente tem uma questão aí para lidar.
É, uma questão muito importante, né, Piero? E perigosa, ainda mais nessa altura do campeonato, né? Eu ouvi muita gente dizer também, Piero, uma outra argumentação foi dada aí ao longo dos últimos dias, é que muitos eleitores do Bolsonaro não respondiam a essas pesquisas, se recusavam a responder às pesquisas de intenções de voto, o que acabou dando ali uma interferência nessas projeções. Você concorda com essa tese? Você acha que isso aí fez alguma diferença?
Você acha realmente, de fato, que ele conseguiu combinar, tipo, passando o segredo para, sei lá eu, quantas milhões de pessoas, porque é aleatório, então todo mundo tem que estar esperando essa combinação acontecer. Não acontece isso. Assim, a gente tem, de fato, uma coisa que é uma estatística com dado empírico real que te diz o que está acontecendo. Tem um estudo que foi produzido pela FAO que mostrou o mapa, segundo a FAUSP de São Paulo, que mostrou os mapas produzidos pelas abstenções em função da demografia e da estratificação social. E isso mostra que, de fato, a gente tem um problema ali de análise, né? E, enfim, o que está acontecendo é que está se prevalecendo aí num tipo de explicação que apela para uma especulação sem a menor base empírica real. Enquanto você tem uma alternativa que está te dizendo, olha, o problema está aqui. A questão é a seguinte, então por que que simplesmente não se admite que o problema está aqui e então vamos zerar o jogo e começar a coisa do zero? Simplesmente pelo fato de que o Bolsonaro, ele produziu essa operação psicológica, quer dizer, não foi ele que produziu, evidentemente, mas enfim, né, todo aquele sistema, né, vamos dizer assim, militar bolsonarista, né, produziu uma coisa que foi muito bem feita, que foi a ideia de que se não houvesse fraude na urna, tinha fraude na pesquisa. Ou seja, de um modo ou de outro, ele ia ganhar na argumentação. Está entendendo? Então, prevaleceu a segunda, ele não precisou acionar a primeira, né, porque a fraude na pesquisa ficou evidente. Então, o que, que acontece? Agora os institutos não podem recuar. Então, eles têm que continuar batendo cabeça de que a metodologia estava certa, que o problema foi, vamos dizer assim, porque, sei lá eu, porque choveu, porque, sei lá, uma magia qualquer foi acionada de última hora. E veja, toda a discussão está concentrada no problema da eleição presidencial. Simplesmente se apagou da memória a loucura que foi o que aconteceu nos estados, né? O que é um outro problema, o qual, enfim, aí a gente já entra numa outra seara, talvez, um pouco mais complicada, né?
Mas... aí em São Paulo, inclusive, eu falei do resultado da eleição aqui do Rio, mas aí de São Paulo o resultado foi invertido, né? A gente tinha, pelas pesquisas, o Fernando Haddad ali, com uma vantagem próxima de 8, 10 pontos também em relação ao segundo colocado, que era o Tarcísio de Freitas. O que a gente viu no primeiro turno foi o Tarcísio invertendo essa lógica e acabando à frente no primeiro turno com quase 7 pontos percentuais de vantagem em relação ao candidato do Partido dos Trabalhadores e levando uma vantagem enorme para o segundo turno. Inclusive, eu acho muito difícil essa reversão do resultado aí para o segundo turno na eleição aí de São Paulo. Mas, enfim, é tudo muito complicado, especialmente quando os institutos de pesquisa não querem assumir, eventualmente, determinados erros. Essa é uma grande questão. E essa tese que você traz, o Pedro, você levanta em relação à questão das abstenções, ao que tudo indica, isso vai piorar para esse segundo turno, porque, historicamente, o índice de abstenções no segundo turno é maior do que em relação ao primeiro turno, né?
Não piora se a campanha, por exemplo, do Lula acordar e começar a trabalhar, enfim, tem, sei lá eu quanto, 20 e poucos dias, a trabalhar pesado na insistência para que os eleitores não se abstenham, né? Isso seria uma campanha que eu acho que seria um rumo interessante. O problema é o seguinte, se você traça a sua rota em cima de uma bússola que está oferecendo a leitura errada, você vai chegar no lugar errado. Essa que é a questão. Então, o problema é a interferência, vamos dizer assim, na leitura que foi produzida e o modo como as pessoas estão lendo a realidade. Então, o que vai começar a acontecer? Vai começar a aparecer, como eu já estou vendo aparecer, um monte de interpretações e tal do que está dando errado na campanha. E o problema não é o que está dando errado na campanha. O problema é o que, vamos dizer assim, está como pedra no caminho no arranjo social brasileiro, que é o fato de que em determinados estratos da população, que são exatamente aqueles que o Lula ganha, você tem uma abstenção muito maior. E isso favorece o lado de lá. É simples, não tem magia nenhuma nesse processo. Então, o que eu acho é o seguinte, isso é um apelo que eu fiz numa postagem hoje de manhã, inclusive, enfim, acordei super cedo para reforçar os argumentos que o Rômulo já tinha elencado, para que a campanha olhe para essa questão e, em cima dela, consiga, enfim, sair dessa bússola que ela está aí, se ligar num GPS para chegar no ponto que quer, entendeu?
Agora, o Pedro, eu queria trazer uma outra questão, mas que diz respeito ainda a essa questão das intenções de voto, do número de votos que o Bolsonaro recebeu nas urnas. Você conseguiu desenvolver uma tese para o que, em geral, motiva esse voto no Jair Bolsonaro, mesmo depois de uma gestão criminosa como a que esse sujeito fez, o Pedro? Há quem diga aí que é culpa desse caráter ultraconservador de boa parte da sociedade. Você concorda com esse tipo de avaliação majoritária? Haveria um outro motivo para essa adesão dos eleitores ao Jair Bolsonaro?
Eu acho que, enfim, os motivos, eu acho que a gente não pode, enfim, tentar reduzir a um só, né? Eu acho que eles têm muitos, né? E isso são coisas que várias pesquisas têm apontado desde 2018, de como, na verdade, tratar o tal do bolsonarismo como se fosse um bloco ou um grupo homogêneo é um erro. Porque o que acontece? Tem um monte de, vamos dizer assim, tendências sociais, grupos, vetores, etc. e tal. E o que acontece é que Bolsonaro assume um viés de confirmação para cada um desses grupos, o que se sente contemplado parcialmente por aquilo. E por oposição, praticamente todos se veem, vamos dizer assim, numa cruzada antipetista. E isso parece que não mudou do dia para a noite como se esperava, né? A gente tem que lembrar também, por exemplo, que, sei lá, né, em 2013, né, teve um monte de protestos e a Dilma, mesmo assim, conseguiu ser reeleita. Então, veja, é o mesmo tipo de pergunta que você pode fazer se você, vamos dizer assim, fosse para um cálculo reverso, né? Naquela época, em 2014, as pessoas deviam se perguntar, nossa, mas depois de tudo que aconteceu, como é que tem tanto voto ainda indo para Dilma Rousseff? Não é uma questão para se colocar? Né? Então, assim, vamos se afastar um pouco e pensar aí, assim, eu acho que tem, vamos dizer assim, uma série de aparelhos ideológicos, vamos chamar assim, porque eu também não acho expressão melhor, que continuam atuando no registro, vamos dizer assim, de produção, de, sei lá, de mentalidades, ideologias, visões de mundo, e, sobretudo, de processos que as pessoas têm de leitura, vamos dizer assim, da realidade, que talvez conduza, né, na dinâmica atual da nossa sociedade, muita gente a votar no Bolsonaro. Sei lá, um enraizamento de uma perspectiva ultra individualista, um triunfo, vamos dizer assim, do neoliberalismo, enquanto o grande modelão que diz que, na verdade, a gente está numa espécie de luta hobbesiana em que as pessoas tem que se virar em função das suas possibilidades e impossibilidades individuais, de que não existe luta coletiva, etc., e não conseguem enxergar um caminho, vamos dizer assim, que tenda, sei lá, eu pensar a realidade de uma maneira um pouco mais holista, a partir de conceitos como classe, Estado, etc. Enfim, eu acho que pode ter uma série de razões por aí, né? E a outra coisa é a seguinte, é preciso notar que o desastre todo foi produzido, mas assim, o efeito para algumas pessoas não faz sentido, e elas vão operar, vamos dizer assim, dentro do registro mental que elas já tinham previamente formado. Então vão claramente comprar o seguinte, aí foi sempre uma questão de muita habilidade em lançar informações contraditórias, como, por exemplo, é a saúde ou é a economia? Aí você pega os números. né? 700 mil morreram e a economia afundou a vida de, sei lá, 40 milhões, 30 milhões. Então, olha o peso que essas coisas têm. Certamente, isso vai repercutir em termos da votação.
Entendo, entendo. Agora, em relação especificamente a essa disputa eleitoral, essa reta final de disputa, essas notícias bizarras aí que têm surgido nos últimos dias, ô Piero, de relação com satanismo, maçonaria, também um vídeo antigo aí que surgiu no dia de ontem, se eu não estou enganado, onde o Bolsonaro dizia que comeria carne de um índio em uma tribo, o que acabou não acontecendo porque nenhum dos assessores dele quis acompanhá-lo, enfim. Esse tipo de coisa tem poder de influenciar o voto dos eleitores nessa reta final, Piero?
Isso é uma boa questão. Assim, eu não consigo dizer de antemão, assim, ter uma resposta. O fato é que, aparentemente, né, apesar de serem antigos, e apesar de sempre isso ter sido falado, o que aconteceu é que agora se furou a bolha do lado de lá, porque esse é o problema da coisa toda da plataformização. Né? Minha colega Letícia Cesarino estuda muito bem isso, né? Quem quiser que olhe os estudos dela, que são muito bons, que dizem como que se formam essas bolhas, né? Porque vai para além, né, talvez, do problema da plataforma da rede social propriamente dita, porque a rede social começou a espelhar, como se fosse uma espécie de profecia autorrealizável, as nossas relações sociais aqui fora também. Enfim, a gente está conectado nessas maquininhas aqui, né, no telefone, passou a ser uma peça de roupa, né, para a gente, sei lá, eu, tá 24 horas por dia, até quando está dormindo, está conectado nesse negócio. Né? Então, o que acontece? Todo problema é sempre você fazer a informação contrária penetrar do lado de lá. E isso era uma coisa que jamais se conseguia fazer. Por quê? Aí a gente volta àquela velha questão. Isso é manual de ação de guerra, network, eles chamam, de guerra de rede, guerra de informação. Né? Isso aí está tudo muito bem descrito nesses manuais militares aí, de operações psicológicas, cyber war, etc. e tal. Como funciona? O fator vital para esse negócio poder acontecer é, um, surpresa, dois, velocidade. Três, produzir a informação de um jeito que o inimigo fique paralisado, enredado dentro da informação dele e não consiga sair disso. Então, o problema é o seguinte: eles lançaram essa coisa que foi um elemento surpresa, furou a bolha, tá lá. Se não tiver um outro, e um outro, e um outro, e um outro, eles saem disso. Entendeu? O ponto é, para essa estratégia funcionar, você precisa criar um negócio chamado paralisia estratégica, que é ficar o tempo inteiro bombardeando coisas, de modo que eles fiquem presos na própria contradição.
Retroalimentar a discussão, né?
Retroalimentar a discussão o tempo inteiro. E aí isso te dá a capacidade de manobra, você cerca e você corta a comunicação do inimigo com o mundo exterior. Então é esse que passa a ser o problema. A bolha deles não consegue mais penetrar na bolha contrária. E isso é o que eles estavam fazendo, porque eles estavam dominando o negócio. Então, por exemplo, o baque das pesquisas foi muito isso. Porque, veja bem, não é estranho? Assim, você não estranha minimamente essa sensação que ficou? Porque assim, o Lula quase chegou lá. Enfim, faltou 1,5%, é um detalhe. Normalmente, qualquer eleição, você já dizia o seguinte: bom, agora o segundo turno é jogar em casa com 3 gols de vantagem. Podemos perder, mas, pô, é só administrar o resultado. Não. Isso tudo foi percebido como uma derrota gigantesca. As pessoas estão falando, não, o Congresso agora é a casa de horrores. Aí você vai, olha os dados lá. É um Congresso como foi o último, como foram outros tantos. Você tem como manobrar aquilo? Certamente vai ser um Congresso, se for o Lula o presidente, muito menos hostil do que aquele que foi em relação a Dilma em 2014. Então, o problema é esse. É você ficar preso na informação que o outro te mandou. E qual foi a informação? Por que Bolsonaro conseguiu produzir essa informação? Porque eles foram mais rápidos. O que, que aconteceu? Divulgou o resultado, Bolsonaro apareceu tranquilo, falando que tinha ganhado. Uhum. E o que, que aconteceu? E o Lula, pelo lado oposto, produziu um discurso que é o discurso, pô, perdemos, paciência, agora vamos tentar e tal. Ou seja, você obedeceu à informação que foi produzida pelo lado contrário. Essa coisa toda, vamos ver até onde chega, porque assim, se você não conseguir ficar produzindo a sequência de informações que enreda ele, aí você perde no meio do caminho. Uhum. E eu não sei se esse negócio todo de maçonaria, essa discussão religiosa e tal, é só uma coisa para, vamos dizer assim, alimentar vamos dizer assim, o pique petista agora no começo da reta do segundo turno, ou se esse é um negócio que vai se sustentar até o final, a ver.
Entendo, então. Eu te confesso que me chamou muita atenção, Piero, a gente falou aí sobre a questão dos militares que vinham questionando a legalidade dessa eleição, a lisura da eleição propriamente dita, ameaçaram, inclusive, fazer uma auditoria paralela dos votos. Mas depois ali, depois da votação, ali, quando a gente teve essa pequena diferença entre o Lula e o Bolsonaro, pequena entre aspas, né, porque foi uma diferença de mais de 5 pontos percentuais, enfim. Agora, os militares ficaram muito quietos, eles não falaram mais nada, saíram absolutamente dessa discussão depois do resultado do primeiro turno. Eu queria explorar um pouco mais você em relação a essa questão dos militares. Você acha que eles vão reaparecer mais próximo do segundo turno, eles vão atuar de alguma forma para tentar fazer com que o Bolsonaro avance e conquiste essa vitória no segundo turno? Como é que você avalia essa participação dos militares agora para o segundo turno?
Então, esse provavelmente a chave para resolver muitos enroscos que a gente está vendo em todo esse processo. Né, que foi essa história, né, da coisa da fraude da urna. Né. Enfim, a gente até já discutiu isso uma vez, eu me lembro, né, numa outra vez que eu estive aqui com vocês, não vai dar tempo, enfim, da gente retomar toda essa questão, mas, enfim, é só para lembrar que até 2017, né, aquela coisa da pauta da impressão do voto, toda era do campo da esquerda, né? E o Bolsonaro vai e sequestra isso e começa a falar em fraude ainda logo depois do resultado do primeiro turno da eleição de 2018. Ele lança isso, né? E a resposta reflexiva, automática do outro lado, que estava falando até então que eleição sem Lula era fraude, é que não existia fraude nenhuma na eleição. Para quem achou que isso ia parar por aí, a coisa deu tão certo que então o Bolsonaro continuou com essa história. Mas aí a gente precisa fazer um salto, né? Por quê? Ele continuou e intensificou isso em 2021, mas ele falou isso sempre que pôde, né? E sempre elencando argumentos dos mais idiotas possíveis. Ou seja, a coisa era feita para não ser de fato verossímil, a não ser para quem está naquele sistema onde o viés já está preparado para acreditar num discurso onde tudo nesse mundo é falso. Vamos chamar assim, né, esse padrão terraplanista. Né? Então, beleza. Mas aí ele elenca um estatístico de garagem, né? Que era um cara, sei lá eu, que viu um erro nas urnas em 2014, que era completamente furado. Enquanto ele e o entorno dele sabiam muito bem quais são os pontos que têm argumentos para dizer o seguinte: há problemas com esse artefato chamado urna, como existe em qualquer sistema, qualquer engenharia. Anderson, tu viaja de avião, não viaja? Assim, sim. O avião...
Menos do que eu gostaria, mas viaja.
O avião voa, enfim, e você sabe que, enfim, aquela engenharia lá é cheia de sistemas de autoproteção, enfim, 1.000 sensores e caminhos alternativos que se criam dentro dos circuitos do avião, mas às vezes o avião cai. E aí depois as pessoas vão atrás do problema. Qualquer sistema de engenharia funciona assim. E o que, que acontece? Tem gente séria que falou, há questões ali na urna que precisam ser respondidas. E há 1.000 empecilhos para essas questões serem respondidas, inclusive na modelagem do sistema de testes e auditorias que se faz. Mas essa questão foi elencada pelo Bolsonaro? Não foi. Então você percebe que já tem alguma coisa ali que é pura, né? Uhum. Vamos dizer assim, armação ideológica dele. Por quê? De novo, e repito, mais uma vez, é de manual. Ele produz com isso a reação contrária. Todo mundo passa a dizer que a urna é uma engenhoca absolutamente infalível e que não tem que auditar coisa nenhuma. Bom, aí entra essa história de forças armadas auditarem, né? Como uma espécie de dizer assim, bom, elas são as fiadoras, elas são as certificadoras da lisura da urna. Qual é o problema disso? O problema é que elas estão enfiadas nesse artefato até o pescoço, desde a sua criação. Então, agora, de novo, parte da criptografia e do software de certificação dela é produzido por empresa ligada ao Ministério da Defesa. Então, como é que você vai se auto-auditar? Existe isso? Veja, é o mesmo que, por exemplo, aquela entidade que controla o setor aéreo americano, como é que chama mesmo? É FAA? Eu não lembro.
Isso,
né?
Acho que é. Eu vou buscar aqui, mas eu acho que é isso.
Dizer o seguinte, assim, teve esse problema lá dos Boeing 737 Max, lá esse último que eles fizeram, que começou a cair do nada ali. É como se essa entidade estatal americana dissesse assim, bom, a auditoria tem que ser feita pela própria Boeing. Ninguém ia falar, bom, como é que pode? Você não pode deixar que a companhia que produziu um erro de engenharia seja a auditora do próprio processo. Uhum. Qual o problema? É uma petição de princípio nisso. Então, o que, que eles estavam querendo quando se enfiaram lá? Né? Esse é um problema. Né? Das duas, uma. Né? Por isso que eles sempre ganham nessa situação. Uhum. Ou eles dizem, caso o Bolsonaro, né, tivesse perdido no primeiro turno, eles diriam, não, tem alguma coisa errada com a urna. E aí cria um impasse no processo. Ou eles não dizem nada, como de fato eles não disseram. E o que, que aconteceu? O problema não está com as urnas, está com os institutos de pesquisa. Então, o que, que aconteceu? Nessa jogada, eles minaram a credibilidade dos institutos, da imprensa e de todo mundo que estava no campo contrário. Você percebe? Por isso que está todo mundo desnorteado agora. Não é só porque os institutos erraram. Porque eles erraram em 2018 e ninguém ficou desnorteado. Sim. Mas agora produziu esse efeito. Uhum. Por conta de toda a preparação prévia que se fez do discurso da fraude eleitoral. E isso é um problema que a gente tem que considerar. Que tem uma operação aí por trás. Isso que eles chamam de operações psicológicas.
Entendo, entendo. O órgão lá nos Estados Unidos que controla a aviação realmente é a FAA, você tinha razão. E muita coisa a gente teria para discutir em relação a essa questão dos militares, essa questão dos votos para o segundo turno, das pesquisas, enfim. Eu estou com meu tempo aqui meio restrito, Pedro, mas eu não posso deixar de terminar essa nossa entrevista sem antes citar o teu livro, o livro que você está publicando, já publicou, na verdade, há algum tempo, mas ele acaba de entrar numa segunda edição. Eu me refiro ao Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, pela Alameda Editora. Nessa edição você fez algumas pequenas revisões e adicionou 16 páginas de texto. Também houve uma mudança na cor da capa, enfim. Fala um pouquinho a respeito, por favor, Opero, dessa obra. O que você acrescentou nessa edição de Brasil no Espectro da Guerra Híbrida?
Ah, legal. Bom, É o seguinte, esse livro é resultado de uma tese, né, que eu defendi para ser promovido para o cargo de professor titular na Universidade Federal de São Carlos em 2019, cujo, vamos dizer assim, o tema principal era entender a parte dos militares nesse latifúndio que se chama a política e, além dela, enfim, do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Uhum. Né? Então, eu acho que o ponto é entender o seguinte, não é uma explicação geral do que aconteceu, mas, digamos assim, o que os militares têm a ver com esse processo todo que estava aí. E o livro, enfim, a primeira edição foi com alguns pequenos erros, uma coisa de bibliografia que acabou, estava no texto, mas não foi para lá, tal. Mas eu acho que tinha umas partes de texto que mereciam alguns esclarecimentos, né? Para, vamos dizer assim, dizer melhor de onde vieram certas ideias e certos problemas, né? Que, vamos dizer assim, ajudaram a formatar a grande estratégia militar que se baseia nesse conceito chamado guerra híbrida e que tinha algumas pontas soltas. Então, por exemplo, das páginas que foram adicionadas, um tanto foi a respeito de considerações de como o campo da cibernética, né, ele, vamos dizer assim, foi modelado por cientistas, também cientistas sociais e antropólogos, que vem a minha seara, esse que é o ponto, né, nos anos 50 nos Estados Unidos, e por que que, no fundo, isso tem a ver com isso que se chama de guerra híbrida. Então, algumas páginas foram adicionadas em relação a isso. Outras tantas falam em relação a projetos dos militares que levaram eles a uma espécie de sistema onde estava sendo preparado, né, uma ação posterior que dizia o seguinte: bom, agora o nosso inimigo, ele é um inimigo difuso, interno, está em todo lugar, e existe um plano, né, para fragmentar o país, as forças armadas, etc. e tal, que eles chamam de guerra híbrida. Esse é que é o detalhe, né? O que eu estou pegando aqui é uma espécie de categoria nativa dos militares, de como eles entendiam que o Brasil estava atravessando um problema, e como eles, na verdade, responderam a esse problema. Então, eu adicionei algumas páginas mostrando também como esse conceito de guerra híbrida passou por coisas que acabaram tendo implementações muito familiares. Então, por exemplo, esquemas que a gente viu ocorrer lá na faixa de Gaza, com ideias sendo aplicadas no sul do Líbano, por forças israelenses e tal, tiveram uma aplicação direta, por exemplo, na constituição de programas de vigilância de fronteira aqui no Brasil, que serviram de modelo para eles pensarem um monte de coisas, inclusive a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018. Isso. Então, assim, essa edição não é uma atualização com dados pós-eleição ou do que ocorreu no governo Bolsonaro depois de 2019. Não dá, você não vai achar isso lá, isso vai ser fruto de algum outro livro que alguma hora eu vou ter que trabalhar, enfim, se eu conseguir achar um tempo para sair dessa loucura, né, que a gente está. Mas, enfim, é alguma coisa que eu acho que deu uma esclarecida mais em pontos que ficaram talvez meio obscuros ali.
Não, é uma obra absolutamente fundamental, um tema absolutamente fundamental no tempo que a gente vive, o Piero. É muito importante a gente debater essa questão da guerra híbrida. E eu te confesso que eu não adquiri a primeira edição, mas eu já estou muito ansioso para ter acesso a essa segunda edição. Onde é que os nossos interespectadores, e mesmo a gente pode buscar aí essa segunda edição do livro que você está relançando agora, O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida? Onde é que ele está disponível? Está em todas as livrarias? Está na internet?
Eu acho que ainda não chegou. A primeira está em tudo quanto é canto. A segunda está, acho que agora, só no site da Alameda. É só bater lá no Google Alameda Editorial, que você vai lá, logo na página inicial vai aparecer ali. E, inclusive, está com uma promoção lá, agora, durante o mês de outubro, com um cupom lá Piero 20, e em letra maiúscula, uhum, tudo, né, que dá 20% de desconto, não só no meu, mas em todos os livros da editora. Enfim, quem quiser, busque lá, ou então espera chegar aí vamos dizer assim, no circuito mais amplo. Eu mesmo ainda não vi o exemplar, né? Ele chegou essa semana lá, então eu não peguei nele ainda, só estou com a versão amarelinha, né?
Isso. A nova versão, ele tem a capa vermelha. Eu já vi a nova edição do livro, ele tem a capa vermelha. Eu vou, inclusive, deixar aqui no nosso chat o endereço do site da editora Alameda para quem quiser adquirir essa obra, que tem esse cupom de desconto aí, Piero 20, em letras maiúsculas, durante esse mês de outubro, para quem quiser adquirir essa obra que você está relançando no Brasil, no espectro da guerra híbrida. Piero, muitíssimo obrigado pela tua entrevista aqui conosco no programa. Eu quero te agradecer mais uma vez a tua participação, tratando de questões aí muito importantes, trazendo um contraponto a esses discursos que a gente observa aí na mídia dominante em relação especialmente ao resultado das pesquisas de intenções de voto, a questão dos militares. É muito importante a gente dialogar com análises dos mais diferentes tipos aqui no programa. A gente agradece muito a tua participação aqui no Faixa Livre. Piero, muito obrigado.
Eu que agradeço, obrigado e um abraço a todos.
Bom dia para você, um abraço forte. Conversamos aqui com o Piero Lerner. O Piero Lerner, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e pesquisador do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, tratou aí conosco dessa questão da guerra híbrida, das pesquisas de intenções de voto, enfim.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.